Tempestade Perfeita.
Bem-vindos à Tempestade Perfeita, todas as semanas, com João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite e Vera Gouveia Barros. Hoje vamos continuar a acompanhar o braço de ferro em torno do orçamento comunitário, isto depois da ameaça de veto da Hungria e da Polónia, que continua em cima da mesa. Mas começamos a olhar para o impacto que esta crise sanitária está a ter nos salários. E vamos falar da quebra salarial, porque um relatório da Organização Internacional do Trabalho mostra que em Portugal, Portugal é o país europeu onde os salários das mulheres mais recuaram na primeira metade do ano. A queda salarial das mulheres foi de 16%, enquanto a dos homens foi de 11,4%, isto num contexto, obviamente, de quebra salarial global, na sequência dos cortes que foram impostos pela crise económica, na sequência da crise pandémica. Portanto, temos aqui também, no meio desta crise, o gap salarial a aumentar. Vera Gouveia Barros, começando por si, este é um problema antigo, mas que aparentemente ainda vai sair muito pior desta crise.
É um problema antigo, é um problema estrutural e, de facto, aliás, este tema parece de propósito face ao programa da semana passada, porque foi precisamente um dos pontos que eu trouxe aqui no Comitê de Crédito.
É verdade, a chumbar o gap salarial e, no caso, a diferença é que ainda existe, não é? Porque o ano salarial das mulheres já acabou, não é?
Exato, portanto, na altura era a aprovar uma medida, uma proposta de que sejam adotadas medidas para combater isto e, no contexto da Covid, mas como bem aqui dissemos, não só no contexto da pandemia, porque isto é um problema estrutural e é um problema com ramificações. Eu sobre isto recomendaria a leitura de um artigo que a Susana Peralta, ai, perdão, escreveu há uns tempos no Público, onde mostrava quais são as fontes desta desigualdade salarial entre homens e mulheres. Porque hoje em dia acho que já haverá poucas empresas, até porque isso é proibido, que façam uma discriminação notória, patente, no sentido de para trabalho igual pagarem salários diferentes. Não assumem isso, mas há formas depois veladas de o fazerem, através das posições que se atribuem às pessoas, a probabilidade de progresso, a própria natureza das empresas onde trabalham homens e onde trabalham mulheres, os setores em que trabalham, e tudo isto depois isto acaba por ser quase mais um sintoma, diria eu, do que a causa do problema, porque nós temos aqui de facto, e fala-se muitas vezes de racismo estrutural, de machismo estrutural, eu tendo a achar que as coisas são tão mais estruturais, tão mais enraizadas, quando nós já nem damos por elas, e isso acontece muitas vezes. Há aqui a ideia, há ideias que nós temos que não assumimos. Não assumimos porque não nos apercebemos que são formas de discriminação. Às vezes até achamos nós a ser elogiosos. Um exemplo, quando um rapaz diz a uma rapariga, não sei como é que não tens namorado, não sei como é que não estás casada, está a tentar fazer-lhe um elogio. Mas, no fundo, o que tem aqui subjacente é da mulher enquanto objeto, enquanto posse, como um bolo muito apetitoso numa pastelaria, que ele não compreende como é que ainda não teve um consumidor que pegasse nele.
Que ninguém lhe pega, basicamente, então, claro.
Não, e em que ele não percebe que não haja quem não lhe tivesse pegado, portanto acha que é apetitoso. Não percebe, é que aqui não estamos a falar de um bolo, estamos a falar de uma pessoa que tem uma palavra a dizer, tem uma voz, e não está simplesmente à espera passivamente do consumidor se vai agarrar ou não. As pessoas não são jarras.
Portanto, isto é um reflexo, de facto, de problemas mais profundos. António Nogueira Leite.
Eu acho que e é com implicações inclusivamente na educação, nas expectativas, por exemplo, que os pais têm relativamente ao futuro profissional de pais e de filhos e de filhas, daquilo que promovem, da ousadia que esperam de um ou de outro, tudo
Claro,
isso. Eu
e podemos.
acredito que há diferenças, eu acredito que há diferenças biológicas naturais, obviamente, isso é indiscutível. Até que ponto é que elas estão associadas a questões comportamentais, como, por exemplo, da ambição, da competitividade, das capacidades de liderança, isso é uma coisa que nós não conseguimos saber. É aquilo que no inglês se diz o nature, versus nurture,
Claro.
não é? A parte.
E o impacto que depois tudo isto tem também em questões como a natalidade, aliás, saíram números também, ontem foram conhecidos números que indicam que 2020 será o ano, desde 1918, com o pior saldo natural, o saldo natural negativo mais profundo. Mas, alargando aqui a conversa, António Nogueira Leite, António, como é que olha para estes números também, quebra salarial, global na economia, já sabíamos disto, mas de facto aqui uma diferença, entre homens e mulheres.
Bom dia. Eu não tenho acesso a números detalhados. Aqui seria importante ver a presunção, ou a primeira, enfim, aquela a primeira pista que me parece credível, tem a ver não com um desígnio, neste momento, de penalizar mais um género que outro, nada disso. Resulta do facto de que a crise foi muito assimétrica nos setores. E que há mais mulheres nos setores mais afetados e muitas vezes em situações menos bem colocadas nas organizações ou menos protegidas. E, portanto, eu penso que tem a ver com a estrutura do emprego se o classificarmos por género ou se o dividirmos por género. E, portanto, mais mulheres em setores mais afetados, impacto maior. Não acho que tenha havido a parte de ninguém, imagino. Uma ação deliberada de se negociarem quebras salariais, impor quebras maiores às senhoras. Não me parece
Será
que
mais
tenha
uma
sido esse
consequência
caso.
também do que
É uma
um
consequência
ato
da
premeditado.
estrutura que temos.
Até agora, já agora, António, porque este estudo OIT diz também que esta crise afetou ou está a afetar mais severamente os trabalhadores, em termos de cortes salariais, atenção, perda de rendimento, os trabalhadores com salários mais baixos e com funções
Sim.
menos qualificadas.
Não, isso vem talvez também porque o emprego feminino é o mais assimétrico, que é um outro aspecto importante, que tem a ver com questões culturais, tem a ver com a evolução, tem a ver com a própria educação da população, homens e mulheres. Mas se nós formos ver, isto não é, obviamente, um trade-off, nem é uma questão de pormos compensações, não é, nem é um sistema de compensações. Mas há aqui elementos de muita natureza, inclusive sociológicos, que explicam, por exemplo, que em muitas das funções menos qualificadas tínhamos mulheres porque não tiveram acesso à educação. Isso foi muitas vezes escolhas das famílias que, entre homens e mulheres, preferiram dar educação aos homens, o que é extraordinário que possa ter acontecido nos últimos 40 ou 50 anos. Enfim, seria imaginável há 80 ou há 100, difícil de imaginar da minha geração para a frente. Incluindo a minha, mas é um facto, julgo que existe. Por outro lado, o emprego feminino é muito disparo. Se nós olharmos para a magistratura ou para a medicina, nos últimos 25 anos, a maioria dos novos médicos e dos novos magistrados são mulheres. E portanto, não há aqui elementos de muita natureza e que fazem com que o trabalho feminino seja, de facto, em Portugal bastante mais assimétrico do que aquilo que é em vários outros países da Europa. Isso, obviamente, que tem consequências importantes. Por outro lado, também admito que haja ainda franjas do tecido empresarial, em que, da mesma maneira que o nível médio de instrução e de educação, que são coisas diferentes, como todos sabemos, é relativamente baixo, também possa ainda existir uma prevalência importante de questões de natureza discriminatória. Agora, eu devo dizer que o problema a mim onde eu tenho mais dificuldades de encontrar uma solução equilibrada, e produtiva, que resulta em efetiva igualdade de oportunidade, tem a ver com o período fértil das mulheres e com o facto de muitas vezes não haver medidas adequadas que permitam não as penalizar por algo que só as mulheres podem ser, que é mães. E isso prejudica as de facto, e é um facto, muitas delas nas suas carreiras, outras não, mas a maioria não consegue ultrapassar as dificuldades que são impostas por essa condição natural. Obviamente que isso é uma questão que tem que ser tratada, não é?
E tem que, com legislação eventualmente, e retirando os eventuais...
Primeiro tem que ser pensada, porque se nós olharmos, por exemplo... para algumas coisas que estão a ser feitas, eu não tenho opinião, mas não a exponho muito. Se nós olharmos, por exemplo, para as restrições para as ações de afirmação positiva, fazendo uma tradução literal do inglês, por exemplo, no que respeita às administrações de empresas, o que vemos é um monopólio de duas dúzias de senhoras que ocupam todos os cargos em todo lado. Portanto, isto tem que ser pensado para que seja realmente inclusivo e não seja tornar o emprego feminino, dentro do emprego feminino, ainda mais desequilibrado do que ele já é. Eu não estou a dizer que estou contra, estou a dizer é que muitas vezes quando as medidas são feitas sem as pensar adequadamente, o efeito não é promover todas as mulheres, não é criar mais igualdade entre os géneros.
É criar um outro desequilíbrio, claro.
É um desequilíbrio ainda maior, não é? Porque se olhar para as empresas e se olhar para os nomes, sempre que se fala de uma senhora para qualquer coisa, vêm sempre a mesma meia dúzia de nomes. Sempre.
João Ferreira do Amaral, como é que olha também para estes dados e também para a quebra, já agora, para a quebra salarial global, independentemente de afetar, como é o caso, mais as mulheres do que os homens nesta crise?
Bom, começando por aí, pelo global, eu penso que há um fator importante nessa explicação, que é o layoff, o aumento do layoff, porque o layoff implicou uma redução salarial também, uma parte que foi penalizada nos salários. E, portanto, uma boa parte dessa queda salarial penso que terá a ver com o layoff, não tenho elementos para dizer em proporção, mas não me espanto que seja grande. No que respeita especificamente às mulheres, penso que essa explicação poderá valer também se verificar que foram setores mais afetados pelo layoff que outros, e que esses setores mais afetados são aqueles que tenham mais proporção de mulheres. É possível que sim, mas mais uma vez isto precisa ser testado com os dados para ver se é assim. Agora, eu devo dizer que, por muito preocupante que seja, e é esta queda salarial imediata, e que apesar de tudo espero que possa ser revertida para o próximo ano, pelo menos em grande medida, é mais, talvez ainda mais preocupante, o caráter estrutural que de facto existe na diferença salarial entre homens e mulheres, que à partida não tem justificação nenhuma, uma vez que existe legislação contrária a isso, inclusivamente em certos domínios até cotas para os géneros, mas que é uma realidade, continua a ser uma realidade em vários setores. E, portanto, eu penso que esse continua a ser um problema que não está inteiramente resolvido e nem me parece que tenha tido grande progresso, ou pelo menos o progresso que seria expectável nos últimos tempos, e penso que essa é uma questão estrutural que deve ser atacada com firmeza, porque não há realmente razão nenhuma para que isso esteja a suceder. Há um aspecto, aliás o António já abordou também, mas, e que me parece muito importante, que é as pressões sobre as mulheres que têm a idade de engravidar. Essas pressões podem ser do próprio ambiente empresarial em que esteja, o que será já suficientemente mau, mas ainda pode ser pior, porque muitas acabam por interiorizar que para a sua carreira é necessário manter-se no ativo permanentemente e que, portanto, o engravidar será um problema e por aí fora, o que depois as duas pessoas acaba por se tornar numa
torna-se uma barreira quase cultural, não é?
Cultural e que fonte de grande frustração, como é evidente. E, portanto, eu penso que também aí, de facto, e até por uma questão que não é só apenas de equidade, mas também da própria quebra de natalidade que se verifica em Portugal, penso que isso exige uma clareza de medidas que reduzam as pressões e penalizem as pressões feitas para as mulheres não engravidarem e que permita que elas próprias não formem essa barreira própria, com base nessas pressões.
Que muitas vezes começam na comunidade, na família e obviamente...
Exatamente.
Muitos empresários
depois
também...
E tudo está feito para para adiarem, e depois a certa altura passa a idade e pronto, e já temos mais uma frustração.
Vera Gouveia Barros, sem queremos resolver este problema aqui hoje, não é? Mas ainda temos aqui uns minutos.
Esta própria desigualdade reforça-se. Porque se eu tenho que, num casal, é a mulher que recebe menos dinheiro, quando o miúdo está doente, quando é preciso acompanhá-lo, quando há que escolher...
Reuniões da escola, por aí fora, claro.
As reuniões da escola, quando há que escolher qual dos elementos é que vai prescindir do seu salário para tratar disso, obviamente que vai recair pela mulher, nem que seja por uma escolha de maximização de rendimentos. Portanto, e isso é verdade também, quando nós notamos, por exemplo, na distribuição das licenças de maternidade e paternidade, que hoje em dia permitem a escolha, e é óbvio que depois a escolha vai recair sobre quem? Sobre quem à partida tem uma carreira menos interessante para desenvolver, que é a mulher. E, portanto, quando
é um ciclo vicioso, não?
Acaba por ser um círculo vicioso, exatamente. Porquê? Porque depois acusa-se as mulheres de serem menos produtivas precisamente porque faltam.
Como é que se pode tratar disto? Enfim, a sociedade está cada vez mais alerta para isto, não é? Há leis que o impedem.
Isto é uma questão essencialmente de mentalidade, mas há coisas que se podem fazer. Por exemplo, as licenças de maternidade e paternidade deviam ser obrigatórias e iguais para homens e para mulheres. Eu sou absolutamente a favor da liberdade de escolha. Mas é preciso entender também que a liberdade não pode ser um conceito meramente formal, porque se alguém me apontar uma arma à cabeça e dizer cacareja e eu imitar uma galinha, até que ponto é que eu fui livre? Eu tinha uma arma apontada, portanto também é preciso entender que as condições socioeconómicas em que as pessoas tomam as suas decisões são muitas vezes limitativas dessa sua liberdade.
Eu penso que há... João. Há países que, mesmo não tenham resolvido 100% o problema, resolveram em larga medida, nomeadamente alguns países nórdicos e outros. E, portanto, é ver a experiência desses países e ver o que é implementado em Portugal.
O que eles fizeram foi precisamente isso, por exemplo. Licenças.
Portanto, não há aqui... Há precedentes bons e, portanto, é copiá-los, não é? Na medida do possível.
E saber aplicá-los.
Até porque eu acho... que os filhos também são dos pais, não é? Portanto, eu também acho que aqui os pais devem ter direito a acompanhar. Reparem, ainda recentemente estivemos a discutir a questão nos casos de separação dos pais, de ter a residência alternada como regra, à qual eu, como princípio geral, sou absolutamente favorável, porque eu acho que, de facto, que os filhos são dos dois, mas têm de ser dos dois mesmo, em direitos e em deveres.
Muito bem, ficamos com este tema por aqui, seguramente regressaremos a ele no futuro, mas para já, portanto, notar aqui que esta crise não está a ser simétrica para todos no que toca à quebra salarial das mulheres em Portugal no primeiro semestre, 16%, e dos homens 11,4%, voltamos já a seguir.
Tempestade Perfeita.
Tempestade Perfeita, segunda parte. Estamos de volta então, António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros. Vamos discutir daqui a pouco já o orçamento comunitário, mas primeiro abrimos o nosso Comitê de Crédito, rubrica onde todas as semanas aprovamos ou chumbamos ideias, projetos, ações. Começando pelo António Nogueira Leite. António, o que é que aprova esta semana?
Olha, eu aprovo a promoção e assinatura por parte de Portugal do Pacto para a Economia Sustentável dos Oceanos. Portugal é um dos 12,5 de subscritores originais, pela importância que tem não só olharmos para essa fonte de valor, mas sobretudo para olharmos para ela de uma forma sustentável, porque também é no mar que muitos dos limites à continuidade do planeta, tal como o conhecemos, está neste momento presente, e a abordagem que se tem que fazer, até porque está numa fase relativamente embrionária, deve ter em mente o facto de que as coisas têm que ser feitas de uma forma sustentável, porque esse é o outro grande problema que nós temos. Aliás, como enfim, explicam os biólogos, parte desta perigosidade de sucessivas pandemias está associada exatamente à forma como temos vindo a destruir os habitats naturais. E neste caso estamos a falar dos habitats marinhos e de algo que é muito importante para o futuro da vida na Terra tal como nós a conhecemos. E, portanto, é importante que nestas áreas de Portugal e na Europa, há um outro grande motor que é a Noruega, mas há mais do mundo inteiro, esteja na frente destas iniciativas para um crescimento sustentável do nosso planeta.
Temos é que passar depois das palavras aos atos, não é? Para a ação.
Como sempre.
Claro,
em tudo. Exato.
João Alfredo Amaral, o que é que aprova esta semana?
Aprovo o facto de Portugal, finalmente, porque durou mais provavelmente do que seria necessário, tenha recebido os 3 mil milhões de euros no âmbito do programa Shore da União Europeia, que tem a ver com o apoio de empresas, inclusivamente apoios salariais. Não é dinheiro a fundo perdido, é um empréstimo, embora em boas condições, mas em qualquer caso é algo que dará alguma folga financeira ao Estado neste momento. Não?
E nesta altura em que está tudo tão incerto, não é?
É muito bem-vindo. E há setores que ainda continuam penalizados, a meu ver, demasiado, que é o caso da restauração, por exemplo, e que existe de facto apoios adicionais.
Vera Gouveia Barros, o que é que merece a sua luz verde?
Eu esta semana vou aprovar, naquilo que é uma redundância, porque ele já foi aprovado, está publicado até em Diário da República, o Decreto-Lei número 101/2020, e que vem, no contexto dos crimes de violência doméstica, criar uma licença especial para reestruturação familiar e atribuir o respectivo subsídio. Ou seja, nós sabemos que, infelizmente, em muitos casos de violência doméstica, as mulheres e as crianças, estatisticamente as mulheres e as crianças, embora a violência doméstica não seja um exclusivo de feminino como vítima, mas as vítimas de violência doméstica vêm-se forçadas a deixar as suas casas e precisam de tempo para reorganizar a sua vida. O que acontecia até esta altura é que esse motivo não era depois atendido em termos laborais, e com isto cria-se a tal licença especial e é proporcionado o respectivo subsídio para que estas vítimas não sejam ainda mais penalizadas do que já são.
Permitir então que possam começar a reconstruir a vida. António Oliveira Leite, o que é que chumba esta semana?
O meu chumbo, enfim, tem a ver com uma notícia que vi hoje de manhã, que não é de alguma forma nova, mas é a continuação de uma notícia antiga, que é, ao fim deste tempo todo, ainda não termos o Banco de Fomento verdadeiramente a funcionar, e nomeadamente não termos um conselho, não termos uma equipa dirigente para a entidade. Isso, enfim, reflete muitas coisas, reflete também a dificuldade que hoje em dia existe em contratar pessoas qualificadas para determinadas funções públicas, e reflete eventualmente o grau de risco que os mais qualificados atribuem a desempenhar funções numa entidade com estas características. De qualquer das formas, é algo que se tem atrasado por muitas razões, e esta é mais uma, e portanto eu daria aqui também uma nota negativa.
Já se fala disto há muitos anos, não é? Do Banco de Fomento, já conheceu várias fórmulas, formulações, e é um parto muito, muito difícil numa altura em que a economia bem precisava desse fomento já.
Exatamente, exatamente.
João Alfredo Amaral, o que é que merece o seu chumbo esta semana?
Bem, tem a ver com as projeções do crescimento económico que a OCDE apresentou há poucos dias, e confesso que fiquei perplexo e muito preocupado, porque a OCDE prevê para Portugal um crescimento no próximo ano de 1,7%, muito aquém do que será uma recuperação, mesmo em circunstâncias que não são as melhores do ponto de vista da pandemia.
Sim, seria, se me permite a expressão, anémico em qualquer circunstância.
Em qualquer,
não é?
Circunstância. Claro. E mais ainda de um ano em que vai descer 8%, à volta disso, o PIB. Por outro lado, o Orçamento de Estado prevê um crescimento de 5,4% para o próximo ano, portanto, não tem nada a ver com 1,7%. Mas, ao mesmo tempo, é difícil perceber qual foi o critério da OCDE, porque afirma que isso tem a ver com o facto de considerar que o turismo ainda não vai recuperar para o ano, ou pelo menos recuperar satisfatoriamente. Mas, ao mesmo tempo, para a Espanha, cujo peso do turismo é maior que em Portugal, tem um crescimento de 5% para o ano, estimado. Portanto, eu fico perplexo, não sei se é... Em qualquer dos casos é mau, ou a OCDE erra, e portanto é mau para a credibilidade da instituição, porque de facto não se percebe muito bem qual é o critério, ou a OCDE acerta, e então é muito pior, porque significa que Portugal não recupera nada no próximo ano.
É uma tragédia, de facto. E esse, o valor, de facto, está muito abaixo daquilo que são a média das estimativas, não só do governo, como...
Não é, porque, por exemplo, a zona euro tem um crescimento superior a 3%. Portanto, como o turismo em Portugal representará uns 10, 12% do PIB, mesmo direto e indiretamente, isto significa que, mesmo que os outros setores, se o turismo não crescesse nada, os outros setores crescendo a ritmo da zona euro, teríamos, apesar de tudo, um crescimento de ordens de 3%, ou por volta disso. Portanto,
claro.
É muito, muito difícil de explicar esta projeção da OCDE.
Daqui por um ano estaremos aqui a ver se eles acertaram
ou não. Tinha razão. Espero que não seja a OCDE.
Que eles tenham enganado ali numa conta qualquer. É o menos mau dos cenários, talvez, não é? Vera Gouveia Barros, o que é que merece a sua oposição, o seu chumbo esta semana?
Esta semana vou chumbar a ausência de um estudo sobre o impacto da Web Summit. Nós já tivemos aqui várias edições, está-se até a discutir este ano, dado um molde especial, se vai ou não vai haver o apoio que o evento tem tido, mas o que
claro.
Eu queria mesmo...
Só uma nota em relação a isso. O que é estranho é não se saber sequer quanto é que o Estado vai pagar ou está a pagar este ano para este formato, mas adiante.
Pois, eu queria uma análise custo-benefício que me mostrasse tudo, e essa análise custo-benefício obviamente faz-se numa lógica contrafactual. Eu tenho de perceber o que é que eu teria sem, qual seria a evolução normal sem o Web Summit, e depois o que é que o Web Summit veio trazer nas suas diferentes vertentes em termos da parte turística, de ter cá pessoas, não será o caso este ano, mas das edições anteriores, que turismo é que isso trouxe, com o que acréscimo de despesa, que visibilidade para o país e depois os impactos indiretos daí decorrentes, quantas empresas é que se criaram no setor tecnológico por via da Web Summit, com que emprego criado, qual é que é a sua taxa de sobrevivência, todas essas coisas
fazer
que fazem
contas,
parte.
Basicamente, não é?
É fazer uma análise custo-benefício.
Claro. E, portanto, chumba o facto de não existir essa análise custo-benefício.
Sim, houve aí há uns tempos, salvo erro ano passado, ou até há mais, até perdo um pouquinho a noção da passagem do tempo, um estudo sobre o impacto da Web Summit. Eu vi-o e era essencialmente um estudo sobre fluxos turísticos em novembro, portanto o impacto da Web Summit ficava-se na parte de turismo, mas em que nem sequer era feito o tal exercício contrafactual, ou seja, assumia-se quase que toda a gente que tinha vindo a Portugal, a Lisboa, durante aquela semana, tinha sido exclusivamente por causa do Web Summit. Ora, o que eu tenho de ver é, nos anos anteriores, qual é que era o número de turistas médios que eu tinha, que taxa de crescimento é que vinha a apresentar. Portanto, se eu não tivesse tido, isto era o normal. É um exercício que as pessoas têm muita dificuldade em fazer. O mérito ou demérito de uma medida, de um evento, não se avalia comparando aquilo que foi depois da medida com aquilo que era. Tem que se comparar aquilo que foi com a medida com aquilo que teria sido.
Claro, tem que ser bem feito. Está então encerrado o nosso comitê de crédito desta semana, com a atribuição então, ou com a decisão dos dossiers que passam e dos que são chumbados. E vamos então regressar a um assunto que continua na agenda e sem solução aparente, que é o impasse na aprovação do orçamento comunitário. A Hungria e a Polónia mantêm esse bloqueio porque estão contra as medidas aprovadas que fazem depender o cumprimento das boas regras democráticas da chegada de fundos e, portanto, mantém esse bloqueio o orçamento da União, que inclui o pacote de fundos para a recuperação da crise provocada pela pandemia. O primeiro-ministro português já disse que não se vai reabrir a discussão que levou a um acordo financeiro em julho e em Bruxelas estuda-se agora a possibilidade de avançar com o orçamento, mas deixando de fora a Hungria e a Polónia. João Ferreira do Amaral, começando por si, estamos aqui a entrar numa zona muito perigosa que pode ameaçar o equilíbrio deste clube?
Estamos a dizer que não é mais que ameaçar. Eu acho que já se está a entrar numa situação de facto de desequilíbrio que também não é, reconheço, não é fácil resolver. Eu não sei avaliar o grau de violações de Estado de Direito nesses dois países. Não sei ler polaco, nem sei ler húngaro, não sou, aliás, línguas fáceis, tanto quanto sei, mas não me custa nada a crer que haja violações graves, uma vez que tem sido genérica a acusação disso e, portanto, não parece-me que deve ter relevância. E, portanto, a União não pode deixar de reagir a essa situação. Agora, do meu ponto de vista, este tipo de sanções, tal como as sanções económicas, e esta que também é uma espécie de sanção económica, de ficarem sem acesso a fundos, não me parece boa forma de atuar. Porque rapidamente chega a impasses desses, tanto mais que os países têm, na prática, quase um direito de veto, sendo dois, porque permitem anular qualquer ação sobre o outro, a ação da União sobre o outro. Por isso, eu penso que houve aqui, claro que o que está mal de início é ver essas violações ao Estado de Direito, mas houve aqui sim uma forma inábil de conduzir esta questão. Poderia haver muito outro tipo de pressões políticas que não passassem por este tipo de impasse. A situação agora é muito complicada, porque a alternativa que se tem falado da Comissão avançar para uma proposta de uma cooperação reforçada que levasse a um programa só para os 25 Estados, que não a Polónia e a Hungria, também é complicada, porque, segundo os tratados, as cooperações reforçadas têm que estar abertas a quem quiser aderir. E, portanto, teria que inventar condições que possibilitassem excluir os outros dois países, não à partida, mas porque eles não quisessem que tivessem condições. Bem, a situação torna-se, para dizer que, extremamente complicada. Por isso é que eu me parece que é necessário alguma flexibilidade, sem esconder que de facto é um problema sério, mas é preciso ter alguma flexibilidade na próxima cimeira, que, se não sou RM, dia 10.
Daqui a uma semana.
Daqui a uma semana. Portanto, é preciso alguma flexibilidade, não deixar de combater aquilo que é uma fuga, ao que os próprios países comprometeram de respeitar o Estado de Direito, mas não tornar refém o programa de recuperação económica devido a essa situação.
Claro, até porque é uma arma poderosíssima, como se está a ver, da parte da Hungria e da Polónia.
É difícil desmontar, é muito difícil desmontar. Eu recordo que, enfim, é um dos exemplos clássicos na altura ainda da CEE, quando a França, do general de Gaulle, pura e simplesmente vetou todas as decisões, porque não aparecia sequer às reuniões, era
do Conselho, política da cadeira vazia.
Política da cadeira vazia. E portanto, quando se entra neste tipo de conflito desta forma, sair dele torna-se muito mais complicado, principalmente numa situação gravíssima que está a economia de muitos Estados e pode-se dizer da economia da Europa no seu conjunto.
Vera Gouveia Barros, estamos aqui de facto quase num beco sem saída, não é? Em que, como dizia o João agora, é difícil sair sem uma parte perder a face já.
Pois, e se entrarmos aqui num jogo de forças, nós já discutimos este assunto num outro programa e na altura eu falei da questão da teoria dos jogos, mas o que temos aqui é isso, entrou-se num jogo de forças e agora falou-se muito disso a propósito das negociações na altura da Grécia, quando teve um novo governo e com a Troika, não é? O chamado Chicken Game, que é basicamente 2K, aquele jogo muito inteligente,
em que
carros vão contra o outro e o primeiro que se desviar perde, supostamente, se bem que se nenhum se desviar, perdem os dois, diria eu. E aqui é exatamente isso. Nós temos dois carros a irem um contra o outro e eu repito aquilo que disse da outra vez. Eu acho importante o cumprimento das regras, dos princípios do Estado de Direito. Há coisas que na Hungria e na Polónia me preocupam, porque de facto me parecem ameaçar esses princípios. Tenho muita pena que se tenha de usar aqui o cheque como instrumento disciplinador.
Portanto, meio da troca, não é?
mesmo que eles recuem e que até cumpram, eu ficarei sempre com essa pena de ter sido em virtude do dinheiro. Mas temos aqui também uma situação em que depois tudo o resto está refém deste veto.
É
Portanto,
um,
não sei.
fica um equilíbrio instável, não é? De alguma maneira
Não
e
fica,
ficam
não
sempre
sei.
feridas.
Eu tenho ouvido falar de alguma diversão por parte da Hungria. Espero que estejam mais bem dispostos, mais festivos e mudem
A sua posição.
a sua posição.
António Nogueira
e
Leite,
a Polónia
como é que olha
siga.
para este braço de ferro que não tarda, começa também a pôr em causa os calendários da chegada de fundos que não só Portugal como tantos países precisam de facto para ajudar à recuperação?
Com óbvia preocupação. Penso é que isto é um sintoma de um problema mais de fundo que a União Europeia está a começar a ter em função da evolução política e não própria da União Europeia. Temos agora a questão da Hungria, e da Eslovénia, que é uma questão está na ordem do dia há algum tempo e, de facto, a persuasão gentil dos alemães, como era um tema que, enfim, há 20 anos, quando estava em Bruxelas, se falava muito, que era de gentle persuasion, dos alemães, que envolve sempre um bocadinho de força, não funcionou, infelizmente, era ótimo que tivesse funcionado. Temos dois países que claramente estão aqui enfim, numa jogada que pode ir para além desta questão e que vai necessariamente para além dessa. Começamos a olhar para a possibilidade de problemas semelhantes virem a crescer noutros países. Eu, enfim, não quero ser o portador das más notícias. Mas ainda ontem o PSOE e o Unidos Podemos acordaram uma limitação severa à independência do Poder Judicial em Espanha, que vão tentar passar a lei e provavelmente passarão na Assembleia Nacional Espanhola, o que, se quisermos ser puros, começa a ser um torção grande no Estado de Direito ter questões eminentemente jurídicas passarem a estar. Enfim, altamente politizadas, é um desvio pelo extremo oposto do espectro político, mas não deixa de ser um desvio aos bons princípios do Estado de Direito. E, portanto, temos aqui um problema muito complexo, que devia merecer uma atenção mais funda, mas, como sempre, na Europa, nós vamos nos concentrar nos vários obstáculos que vão surgindo. E aqui eu, enfim, não iria. Não sigo necessariamente, ou pelo menos custa-me muito dizer que sigo, e para já ainda não cheguei a esse ponto, aquilo que foi dito ontem pelo Dr. Rui Rio, de que se calhar valia a pena analisar, não nos preocuparmos com essas questões neste momento, porque o que está em causa é uma devastação, provavelmente muito mais forte, sobre pessoas que não têm nada a ver com esses problemas, mas o que é facto é que há aqui uma questão de princípio fundamental que vem desde os tratados iniciais. Portanto, as condições do Estado de Direito não foi uma invenção para trazer para o seio da União Europeia países como a Hungria. Esta é uma questão que vem desde o princípio, que vem desde os pais fundadores das comunidades, que hoje são a União Europeia. Portanto, eu acho que chegamos realmente a uma situação muito difícil. Para Portugal é dramático, o que está a acontecer, não agora, mas vai ser nos próximos tempos. Eu continuo a acreditar que, como em situações passadas, se consiga alguma coisa, mas é preciso terem atenção que um país como a Hungria, ou os países neste momento que estão em guerra com a União, com o resto da União, com os outros 25, são países que estão menos carentes da bazuca do que nós, ou do
Exato,
que
isso
a Itália.
dá-lhes um poder negocial comparativo.
E esse é que é o problema que, se calhar, foi menosprezado na fase inicial. Sendo que a questão que está sempre em cima da mesa é uma questão que eu acho que não é negociável, que é esta questão de que os países, para fazerem parte da União Europeia, têm que ser Estados de Direito. E o Fidesz e o Sr. Orban que são, enfim, é o caso mais conhecido, porque também é o caso mais mediatizado, já há muito tempo que vêm a dar esses sinais, e a Europa não foi, a começar pelo Partido Popular Europeu, não olhou para o tema com a severidade que ele exigia, não é? E agora temos realmente um problema.
E é um assunto que não vai seguramente resolver-se com a resolução seguramente pontual deste caso. Bom, estamos a chegar ao fim do nosso...
E que provavelmente vai ter outros países a criar este tipo de problemas se nós quisermos olhar com independência e rigor para todos os problemas
para isto.
Que são verdadeiramente atentados ao Estado de Direito.
E lá voltaremos. Nós estamos já a ultrapassar o nosso tempo e pedia-vos então telegraficamente, para fechar, que nos digam o que é que fariam se mandassem. Vera Gouveia Barros.
Se eu mandasse, o país estava a pensar coletivamente, muito seriamente, sobre os dados que nos foram trazidos ontem pelo programa Fronteiras 21, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que foi dedicado à produtividade. Nada ali é grande novidade, mas temos ali exposto o que é o nosso problema de produtividade, que tem anos e anos e que precisa de uma solução que não é partidária. Nós precisamos que alguém reflita, precisamos de refletir sobre como é que vamos pôr o país a crescer. Isto
é
tem de ser tema político e não apenas as grandes preocupações distributivas.
Uhum. António Nogueira Leite, se mandasse...
Olha, se eu mandasse, assegurava que chegávamos mesmo a ter no terreno, em tempo útil, a tecnologia 5G. Tudo o que nós falamos em termos de digitalização, a revolução, a parte atual e os próximos anos da revolução tecnológica que todos vivemos, passa pelo 5G. Portanto, se nós não... há demasiado ruído, não quero entrar, não é, há tempo nessa...
Não temos tempo de todo,
confusão,
António.
Confusão, eu sei, mas se não resolvermos isto, temos aqui um estrangulamento enorme sobre o nosso crescimento e sobre a nossa produtividade, pelo menos comparativa com os outros países nos próximos anos.
Será mais um fator de atraso. João Ferreira do Amaral, se mandasse...
Olha, já falamos aqui várias vezes, mas vale mais uma. Eu penso que apoiava como deve ser o setor da restauração, tem-se andado para trás, para diante, e a verdade é que se já perdeu muito tempo e não acho que haja vantagem para ninguém adiar mais.
Claro, são muitos empregos e muitas empresas que estão em causa,
evidente.
Claro. E ficamos por aqui nesta tempestade perfeita. João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros, regressam então para a semana.
Tempestade perfeita.